Estamos apresentando Salão Verde.
A polêmica em torno da construção de Angra 3 continua. O Greenpeace e o Partido Verde entraram com diferentes ações na justiça na última semana contra a decisão do governo de retomar as obras da usina nuclear. A Ana tem os detalhes.
O futuro da usina nuclear de Angra 3 ainda é incerto. A viabilidade ambiental do empreendimento está sob análise do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Mas antes mesmo que as obras saiam do papel, a decisão do governo em retomá-las já é contestada por uma série de ações na justiça. As mais recentes foram impetradas pelo Greenpeace e pelo Partido Verde na última semana. As ações argumentam que a autorização para a construção de Angra 3 se baseia em um ato ilegal e inconstitucional, em primeiro lugar, porque seria fundamentado em um decreto presidencial de 1975, revogado pelo presidente Fernando Collor em 1991. Em segundo, porque não teria sido aprovado pelo Congresso Nacional, como mandaria a Constituição no caso de usinas nucleares. Em uma outra frente, o deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, apresentou representação ao Tribunal de Contas da União, questionando a validade do contrato para a construção de Angra 3, firmado com a empresa Andrade Gutierrez em 1983.
Essa decisão precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. É isso que manda a Constituição e é isso que nós estamos exigindo. Porque além dessa ilegalidade, a Eletronuclear, a Eletrobras, querem manter ainda um contrato com uma empresa Andrade Gutierrez que ganhou a licitação há 20 anos atrás. Imagine tocar um programa nuclear quando o básico não se cumpre.
A Eletronuclear, responsável pela operação de Angra 1 e 2 e possivelmente de Angra 3, contesta os argumentos, como explica Leonan Guimarães, assessor da presidência do órgão.
O argumento fundamental é: Angra 3 foi autorizada por um decreto presidencial de 1975. As obras de Angra 3 começaram efetivamente em 1984. A obra começou e foi interrompida em 1986. Esses mandatos constitucionais são de 88, é posteriores a isso. Então esse basicamente é o fundamento da argumentação contrária ao argumento do Greenpeace. Ah, mas isso é um caso que a justiça vai novamente se pronunciar.
De acordo com Leonan Guimarães, a tese da Eletronuclear já foi acatada pela justiça em ações mais antigas, que também contestavam a construção da usina nuclear. Sobre o contrato com a empresa Andrade Gutierrez, questionado pelo deputado Edson Duarte, Guimarães diz que o próprio TCU já auditou a medida. Segundo o técnico, o tribunal recomendou apenas que, quando as obras começarem, o termo aditivo do contrato deve ser analisado pelo TCU.
Atualmente, existe uma outra ação do Ministério Público Federal pedindo a anulação das audiências públicas sobre a construção de Angra 3. As reuniões, que fazem parte do processo de licenciamento da usina, não estariam ocorrendo com a transparência necessária, segundo o Ministério Público.
Até o momento, Zeca, já foram realizadas 3 audiências e a quarta está marcada para o dia 26 de novembro. Se tudo correr conforme o cronograma do governo, Angra 3 entra em operação em 2014.
A descoberta de uma jazida de petróleo e gás natural na Bacia de Santos colocará o Brasil entre os 10 maiores produtores dos combustíveis no mundo. As novas reservas, anunciadas pela Petrobras na última semana, estão estimadas entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris.
O volume é suficiente para que o Brasil aumente a produção em até 50%. De acordo com a Petrobras, as jazidas poderão operar comercialmente em até 6 anos. Atualmente, as reservas do país estão em cerca de 14 bilhões de barris, quantia que mantém o país como autossuficiente no produto. Com possível aumento da produção, o Brasil se tornará exportador do combustível.
E por falar em combustíveis fósseis, um relatório da Agência Internacional de Energia, divulgado na última semana, está dando o que falar. O documento, elaborado por conselheiros de 26 países, prevê que a dependência do mundo em relação a esses produtos permanecerá significativa até 2030, apesar dos constantes alertas em relação à contribuição dos combustíveis fósseis para o aumento da temperatura da Terra.
Segundo o relatório, o carvão, uma das mais antigas e sujas fontes de energia, deve continuar reinando em países como China e Índia nas próximas 2 décadas. Até lá, em termos mundiais, pode haver um salto de 73% no consumo do recurso energético.
As previsões negativas, Ana, vão além. Para a agência, o planeta não deve conhecer uma fonte de energia que possa melhorar as condições de vida dos países mais pobres sem causar danos ao meio ambiente. Ainda segundo o relatório, a necessidade energética irá aumentar para mais de 50% em 2030, se mantido o atual modelo de desenvolvimento no mundo. Nesse cenário, a demanda por combustíveis fósseis pode aumentar 84%.
Mesmo que os países coloquem em prática medidas para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, as emissões de gases causadores do efeito estufa ainda subiriam 25% em 2030 em relação às taxas atuais. Na avaliação da Agência Internacional de Energia, uma redução maior das emissões exigiria uma ação sem precedentes de governos e cientistas. O documento reconhece, no entanto, que se nada for feito para mudar o atual modelo de desenvolvimento, os efeitos do aquecimento global podem ser ainda piores.
A Câmara dos Deputados deve dar início nos próximos dias ao plantio de mais de 12 mil mudas de espécies da Mata Atlântica em São Paulo, estado onde esse ecossistema mais sofreu com o desmatamento. Fruto de um acordo entre a Casa e a Fundação SOS Mata Atlântica, a ação não representará custo adicional para a instituição. A medida, aliás, fará da Câmara o primeiro parlamento do mundo a neutralizar suas emissões de carbono.
A diretora de projetos especiais do programa ambiental EcoCâmara, Cássia Botelho, destaca que desde 1992, a casa possui projetos para minimizar o impacto de suas atividades no ambiente. Ela lembrou que, mais do que apenas compensar as emissões de carbono, o objetivo do EcoCâmara é aumentar a consciência ecológica entre os funcionários, de maneira a reduzir cada vez mais a necessidade do plantio de árvores para neutralizar a emissão de gases causadores do efeito estufa.
Dica da semana.
Como a tecnologia pode contribuir para uma sociedade melhor? A pergunta é um dos eixos do Prêmio Mobile Fest, que a cada ano procura estimular o uso do celular para divulgação de conteúdos de cidadania.
E neste ano, Ana, o prêmio tem como tema o meio ambiente. Segundo um dos idealizadores do projeto, Marcelo Godoy, usuários de todas as operadoras de celular podem participar.
A gente criou o prêmio pensando em que as pessoas pudessem mandar conteúdos dos seus celulares, falando sobre o meio ambiente. Uma foto, né, um vídeo, uma poesia, um pequeno microconto por SMS, falando sobre como proteger a natureza. Então, às vezes, a pessoa está passando num lugar e vê uma coisa errada, uma queimada, uma árvore que alguém está cortando que não pode, ou algum rio que está poluído, ou alguma empresa que está jogando esgoto. A gente pede para essa pessoa fotografar, fazer um vídeo e mandar para a gente poder divulgar isso, né, para poder exercer a cidadania. Porque não basta ter a tecnologia, é importante a gente ter a atitude de usar a tecnologia para as coisas boas.
E não são apenas as denúncias que contam. Godoy diz que os interessados também podem participar enviando conteúdos sobre as belezas naturais do Brasil. Aliás, podem, inclusive, concorrer com mais de um trabalho.
Fique atento, então, ao prazo de inscrição no Prêmio Mobile Fest 2007. A data limite é dia 30 de novembro. São 5 categorias diferentes de trabalhos, como foto, vídeo, escrita SMS, moblog e videolog. As regras para o envio de conteúdo estão no site do projeto, o www.mobilefest.com.br. Repetindo, www.mobilefest.com.br.
Os vencedores serão apresentados durante o Seminário Mobile Fest, que acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro no Sesc Paulista, em São Paulo. Os trabalhos selecionados receberão uma menção honrosa. Além disso, os organizadores do evento negociam com operadoras de celular a doação de aparelhos aos vencedores.
Então, com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo e a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Abrígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.